marítimo, a escassez de mão de obra qualificada. Esta proposta vem ajudar a assegurar a sustentabilidade deste setor estratégico para a economia nacional, ao mesmo tempo que respeita padrões de segurança e a legislação internacional e, apesar de naturalmente serem necessárias mais medidas para tornar a pesca um setor atrativo para os portugueses. O enquadramento desta proposta assenta na necessidade de flexibilizar as regras de nacionalidade dos tripulantes e harmonizar os processos de reconhecimento de certificados como resposta direta à realidade atual do mercado de trabalho. Importa sublinhar que estas medidas não colocam em causa a segurança ou a qualidade das operações, mas antes asseguram uma maior agilidade e capacidade de adaptação às necessidades do setor. Gostaria de destacar 4 pontos principais da proposta. Primeiro, a flexibilização das regras de nacionalidade. O limite atual de 40% para tripulantes de nacionalidades fora da União Europeia ou de países de língua oficial portuguesa poderá ser ajustado mediante acordos bilaterais, garantindo assim maior flexibilidade para enfrentar a escassez de trabalhadores. Este ajustamento é essencial para manter a competitividade das embarcações de pesca nacionais. Em segundo lugar, o reconhecimento de certificados. A proposta harmoniza e simplifica os procedimentos para o reconhecimento de certificados de qualificação e documentação médica de tripulantes estrangeiros. Este passo é crucial para garantir que os padrões de segurança não são comprometidos, ao mesmo tempo que se agiliza o processo burocrático. Em terceiro lugar, o prolongamento do período de qualificação. Propõe-se aumentar de 3 para 5 anos o período de permanência na categoria de marinheiro praticante a bordo de embarcações de pesca. Esta medida permite mais tempo para a qualificação e para a progressão nas categorias profissionais, promovendo uma formação mais consistente. Em quarto lugar, mas não menos importante, a segurança e o alinhamento destas normas com os padrões internacionais. Esta proposta reafirma o compromisso de Portugal com os padrões de segurança definidos pela legislação europeia e internacional, assegurando que as adaptações propostas são compatíveis com as normas em vigor e que a segurança dos nossos homens e mulheres do mar continua a ser uma preocupação inalienável para o nosso país. Só quem, como eu, filho de pescador, vivenciou in loco o nosso mar a levar os nossos pescadores, dá importância a este tipo de prioridades. Nunca seremos capazes de reparar o que o mar levou, mas somos responsáveis por tudo fazer para que o mar não os volte a levar numa viagem sem regresso. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista reconhece que esta proposta, ao contrário do que é habitual neste Governo, é uma resposta concreta a desafios enfrentados pelo setor marítimo, nomeadamente no setor das pescas, onde a escassez de profissionais é uma realidade crescente. Ao flexibilizar as regras e harmonizar os processos, garantimos não apenas a continuidade das atividades económicas, mas também o cumprimento das normas de segurança e proteção ambiental. Este é um caminho que começou a ser trilhado por anteriores governos do Partido Socialista. Recordo-se que foi o anterior governo que elaborou o Decreto-Lei número 166/2019, de 31 de outubro, com o objetivo de alinhar a legislação nacional às normas internacionais e europeias, transpondo a Diretiva 2008/106/CE na redação dada pela Diretiva 2012/35/UE e pela Diretiva 2019/1159/UE, que estabelece o nível mínimo de formação de marítimos. Pretendeu-se clarificar, unificar e harmonizar o regime jurídico da atividade profissional dos marítimos, promovendo a segurança da vida humana no mar, a proteção do meio ambiente marinho e a dinamização do setor, através da redução de categorias profissionais e da flexibilização de funções. Adicionalmente, o Decreto-Lei nº 166/2019 promoveu a desmaterialização e a atualização dos procedimentos administrativos com recurso ao balcão eletrónico do mar e reforçou a descentralização, assegurando o desenvolvimento das regiões autónomas e das autarquias na prestação de serviços. A atual proposta de lei, face ao aumento crescente de pedidos de reconhecimento, reflexo da escassez de mão de obra que se verifica no setor da pesca, vem clarificar e harmonizar o quadro legal, definindo o conjunto de procedimentos que permitam garantir a verificação do cumprimento dos requisitos necessários para embarque destes marítimos. É também por assumirmos que esta proposta é apenas e só a confirmação do bom trabalho que o Partido Socialista vinha a fazer neste setor, que naturalmente somos favoráveis ao presente diploma. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda, para uma intervenção, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, não há pescas em Portugal sem trabalhadores estrangeiros. Como já aqui foi dito, na Póvoa do Varzim, são já 85% os pescadores estrangeiros vindos da Indonésia. Muitos vivem nos próprios barcos, muitos vivem sem condições adequadas, outros vivem em casas partilhadas, o salário é frequentemente abaixo do salário mínimo, os horários são muito longos, com jornadas exigentes no mar. São os indonésios da Póvoa de Varzim, uma comunidade unida, trabalhadora, mas que é explorada. E, Sr. Ministro, nós somos a favor de que se permita aos estrangeiros que tenham cédula, que estejam regulares. Aliás, por isso é que, do nosso ponto de vista, foi totalmente irresponsável o Governo ter acabado com a manifestação de interesse. Porque, com a conversa de que Portugal tem as portas escancaradas, aliás, totalmente contraditória com o diploma que o Sr. Ministro hoje aqui apresenta, faz-se uma retórica falsa que estimula basicamente a existência de trabalhadores sem direitos e sem capacidade de regularização. E, portanto, nós somos a favor de que a lei permita, no caso dos marítimos, a regularização destes trabalhadores. Mas não se trata só de legalizar o recurso dos empregadores a mais mão de obra estrangeira nas embarcações, como o projeto, a autorização legislativa que aqui apresenta. Tudo bem sobre isso, evidentemente não temos nada contra isso, mas é preciso que, além de regulares, estes pescadores tenham condições, que se acautelem as condições de habitação, que sejam pagos de forma digna, que sejam respeitados, eles e todos os trabalhadores que trabalham neste setor, que tenham uma voz coletiva, que sejam abrangidos por regulamentação do trabalho, que não sejam enquadrados prolongadamente na categoria de marinheiros praticantes. E essas são as preocupações que nós queremos trazer para este debate. Muito obrigado.
Sr. Deputado Raul Melo chega para uma intervenção, dispõe de 3 minutos e 1 segundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo aqui apresenta hoje visa, entre outros objetivos, flexibilizar os limites de tripulantes não nacionais a bordo de embarcações que arboram a bandeira nacional, de forma a colmatar a escassez de mão de obra no setor da pesca, que é por demais evidente, nomeadamente na Póvoa de Varzim. No entanto, esta iniciativa levanta algumas preocupações quanto à manutenção dos padrões de segurança marítima e à salvaguarda do meio ambiente marinho. Deixa também algumas dúvidas quanto à forma como esta flexibilização vai garantir o equilíbrio entre a necessidade de mão de obra e a manutenção dos padrões de segurança. Depois ficam também algumas dúvidas quanto aos mecanismos concretos que vão ser implementados para assegurar que estas alterações propostas não comprometam a segurança da navegação e o meio ambiente marinho. É importante também compreender se existem mecanismos de controlo claro e eficazes no processo de reconhecimento dos certificados profissionais de marítimos oriundos de países terceiros e que medidas serão adotadas para tornar este processo mais célere e eficaz, garantindo ao mesmo tempo os requisitos de segurança. E nesse sentido, haverá uma maior colaboração entre os países terceiros para uniformizar os critérios de certificação e formação? Uma outra dúvida que se levanta, que é sobre os critérios que determinarão quais são as situações que poderão ser consideradas como excepcionais para ultrapassar o limite de 40% de tripulantes não nacionais. E quais serão esses critérios? E como serão monitorizados para assegurar a transparência e o cumprimento da lei? Para concluir, e porque não está esclarecido, gostaria também de aproveitar para perguntar ao Sr. Ministro se o Governo prevê algum mecanismo de monitorização específico para acompanhar o impacto destas alterações e rever a sua aplicação nos casos em que impliquem problemas ou desvios aos objetivos inicialmente previstos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre, 3 minutos para uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros concidadãos nas galerias. A proposta de lei que estamos a discutir hoje, ela surge num momento muito importante para a evolução das pescas em Portugal. Estamos numa evolução rápida, na qual, do ponto de vista não só tecnológico, há uma transformação muito acentuada, há uma necessidade bastante grande de mão de obra, e essa mão de obra que era possível recrutar, seja no nosso país, seja no espaço económico europeu, ou seja, União Europeia, mais Noruega e Islândia, seja até nos países de língua portuguesa, não chega para as necessidades do país. E nós tínhamos até aqui uma situação na qual tínhamos um caso de estudo daquilo que são as práticas em relação à migração e à mão de obra estrangeira que muitos preconizam e sugerem. É exatamente assim que muita gente recomenda que seja. As portas fechadas, a prioridade aos nacionais ou, quando muito, aos europeus. Bem, e vemos que depois chega ao fim e não funciona. Não funciona. O que funciona, e aparentemente muito bem, é que hoje é um dia no Parlamento em que podemos dizer estas coisas. A Assembleia da República, assim, como não amá-la. Agora, nós temos um discurso, tem sido um discurso de ódio, até muito agressivo, inclusive na última campanha eleitoral, precisamente contra os pescadores de indonésios. E todos nos lembramos de quando isso foi feito. Afinal, vemos que a pesca portuguesa depende desses pescadores indonésios. Dizemos, e eu ouvi duas intervenções completas da bancada do Chega, numa das quais o deputado Simões de Abreu dizia: é preciso dar condições de mel, é preciso dar condições para tornar mais atrativa a pesca para os portugueses. Senhor deputado, como muito bem sabe, porque não deu nenhuma medida, nem fez nenhuma sugestão ou recomendação para tornar essa atividade mais atrativa, como muito bem sabe, nas famílias e nas comunidades piscatórias, quando os filhos de pescadores, os filhos e filhas dessas famílias se mantêm no perímetro da atividade, é porque tiraram um curso de gestão e estão na cooperativa de armadores, é porque tiraram um curso de ciências ou de biologia marinha e querem fazer outras coisas. Não há dinheiro suficiente que os atraia de novo a fazer aquilo que aquelas famílias fizeram durante tanto tempo, muitas vezes sendo, ao contrário de outras famílias pobres do nosso país, aquelas que fotografavam os membros das suas famílias, porque muitas vezes os perdiam nos naufrágios, e assim podiam guardar uma recordação dessa família. Era essa a tradição das nossas comunidades pescatórias, e é natural que essa atividade já não seja tão atrativa como foi no passado. Portanto, aqui também, Portugal, se quer com uma zona económica exclusiva, com um mar que tem potencial, se quer ser grande, tem que se abrir ao mundo. E quem contraria esse discurso é porque quer que continuemos pequenos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Meniz, PSD, dispõe de 3 minutos e 52 para uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, neste debate nós estamos a falar da economia do cluster do mar, que é, digamos, a nossa terceira maior área de contributo económico e da afirmação histórica e do presente. E, em primeiro lugar, saudar Vossa Excelência por ter tido a audácia de resolver um problema das pessoas e de nos obrigar a sair de uma bolha que fingia os alertas dos produtores, que desde 2015 nos dizem que a pesca só acontece porque nós temos a capacidade de integrar imigrantes nas condições que hoje queremos rever. É preciso ser audacioso para reconhecer que os políticos ou respondem à vida das pessoas e à realidade do sector, ou corremos o risco deste sector se extinguir no país. É disso que estamos a falar. E as pessoas que aqui trazem, porventura, uma aproximação contrária, têm que ser claros e dizer ao país se a única forma desta atividade se manter é com esta colaboração destes imigrantes, se querem que essa atividade se extinga. E esta que é a questão. E não vale a pena nós sabermos todos que eles existem, que eles vão para o mar, mas por ser ilegal, por não estar contemplado em letra de lei, os armadores são quase foragidos, são multados e temos uma situação que nos enganamos a todos nós. Não faz sentido um país que luta por cotas, que